Explore o universo da comunicação e potencialize seu desenvolvimento profissional e, por que não, pessoal. Começa agora Barucast, uma produção da Baruco Comunicação Estratégica.
Olá, bem-vindos ao Barucast. Hoje temos uma convidada cujo trabalho eu admiro bastante. Eu falo da Carolina Terra, que é pós-doutora, doutora e mestre em interfaces sociais da comunicação, especialista em gestão estratégica da comunicação organizacional e relações públicas, todos pela ECA USP. Ela também já atuou em diversas empresas de grande porte e atualmente é docente na graduação da Faculdade Casper Libero e de pós-graduações em comunicação digital na ECA USP, na FIA, na ESPM e na FAAP. Além disso, ela é consultora e pesquisadora de mídias sociais e autora de diversos livros. Ufa, Carolina, que currículo! Bom, seja muito bem-vinda!
Obrigada, Érica. É um prazer participar do podcast. E além desse currículo aí, eu somo aí meu papel de mãe, né? Tenho dois pequenos aí, dois meninos pequenos que ajudam a completar esse currículo.
Um trabalho mais árduo, eu diria.
Exatamente, o mais difícil, mas também um dos mais prazerosos, né?
Com certeza, não tem valor e preço que pague.
É isso aí.
O tema da nossa conversa hoje aqui é influência digital, que em 2020, com todo o cenário que se formou com a pandemia, vem ganhando uma ressignificação. Mas antes de entrar na questão sobre a ressignificação, eu já passo a bola para você para contextualizar aqui para o nosso público o significado e a dimensão da palavra influência a partir do contexto social, antes de falar do digital, né? O que é a influência social?
Então, Érica, é um tema que apareceu muito fortemente nos últimos tempos, mas que é super caro e comum à nossa área de comunicação há muitíssimo tempo. A influência, ela é inerente ao ser humano, a grupos sociais. Então, a gente sempre se influenciou pelas nossas redes de contato, pelas nossas redes de amigos, de familiares. A gente sempre tem uma pessoa que a gente demonstra mais confiança em determinados assuntos, enfim. A influência, ela não é algo novo. No entanto, com o digital, com a internet e principalmente com as mídias sociais, usuários produtores de conteúdo começaram a se sobressair. E muitos deles se especializaram em temáticas ou foram falar de algum assunto em especial e passaram a ser consideradas figuras formadoras de opinião. E aí esse tema veio bastante à tona. Mas a gente está falando de 2010, 2011 para cá. Então ele é um tema recente e a gente nota que hoje ele é um tema que está bastante em alta, em voga, em função da gente ter uma série de grandes influenciadores digitais ou influenciadores digitais de nicho. E agora, inclusive, organizações, empresas, marcas, querendo também se transformar em influenciadoras digitais.
E quando a gente fala de influência social e agora digital, existe uma dúvida ou uma mistura um pouco de papéis em relação à propriedade, em relação à popularidade. Sem contar até a questão de volume de seguidores, fãs, que você pode considerar em termos de rede social, né, de mídia digital, mas em termos de conteúdo mesmo. Se eu colocar essa transposição aí de imagem fora das mídias sociais, se eu pegar um cenário antes de uma mídia tradicional, quem era antes o influenciador e quem que é influenciador hoje? Sempre foi uma pessoa de conteúdo? Ou foi apenas uma personalidade, alguém que tivesse uma posição de fama, vamos dizer assim?
Você tem toda a razão nessa pontuação, nessa sua colocação, porque também existe um cenário de influência ligado a celebridades, figuras públicas, autoridades, cantores, atletas, apresentadores.
Além da qualidade e da tecnologia, molas de verdade são feitas em aço inoxidável que amortecem os impactos e devolve para você mais energia.
com a mídia tradicional, e que eu estou me referindo a TV, jornal, rádio, revista, sempre também ajudou a destacar essas figuras de influência, que no passado eram muito ligadas mesmo à questão de fama, e a fama estava muito ligada à visibilidade midiática, à visibilidade que essas figuras tinham na mídia por algum motivo. Os grandes influenciadores do passado eram os artistas, os globais, inclusive tem essa alcunha, um ator, uma atriz, quando ela é da Rede Globo, tem até um certo destaque, né? Mas hoje, esse cenário das celebridades divide espaço com usuários que são nativos da internet e que desenvolveram também essa capacidade de serem influenciadores. Muita gente surgiu a partir das plataformas de mídias sociais, a partir de blogs. Se a gente for fazer um resgate histórico, a gente vai ver que no começo da década de 2010, esses influenciadores eram chamados de blogueiros, porque eles cultivavam blogs. Depois passaram a ser vlogueiros também, youtubers. Essa denominação, inclusive, persiste até hoje para muita gente. Produtores de conteúdo, formadores de opinião online. Então, a gente assistiu aí a uma série de nomenclaturas para se referir a esse influenciador digital. E nos últimos tempos, como uma maneira de padronizar todos que produziam conteúdo no ambiente digital, sobretudo nas plataformas de mídia social, convencionou-se chamá-los de influenciadores digitais. Que abarca tudo. Abarca o blogueiro, abarca o youtuber, abarca o TikToker, o cara que produz conteúdo para Facebook, Instagram, Twitter e assim por diante. Mas a gente vê aí esse mix. A gente não tem um perfil de influenciador digital, a gente tem uma ampla variedade de possíveis pessoas que podem se tornar influenciadoras digitais a partir de vários lugares.
E a partir de várias vertentes, né? Eu acho que hoje as mídias digitais amplificaram muito essas possibilidades e ao mesmo tempo regionalizaram muito. A gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre a questão de nichos que você comentou, a gente vai entrar talvez um pouquinho também na questão dos nano-influenciadores, os micro-influenciadores, e aí talvez a gente consiga explicar um pouquinho melhor essa questão da diversidade dentro também das possibilidades de influência. Mas voltando até sobre a origem ali do termo de influência social, pegando um pouquinho do gancho que você comentou aí inicialmente, uma referência de um psicólogo americano, Roberto Cialdini, que em 1984, ou seja, bem antes das redes sociais, escreveu um livro chamado Influência, a Psicologia da Persuasão, e onde ele citava ali 6 elementos que podem ser aplicados de como exercer influência sobre as pessoas. Ele coloca como sendo esses 6 elementos a reciprocidade, a escassez, a confiança, a prova social, o afeto e a autoridade, que a gente falou agora há pouco. Como você enxerga a aplicação desses elementos no contexto dos influenciadores digitais hoje, né? Ele escreveu isso antes das redes, mas acho que hoje isso está muito mais inerente e, ao mesmo tempo, mais desafiador, porque você tem na rede social uma dinâmica muito mais acelerada, muito mais efêmera quando você fala de influência, do que permanece na rede a partir de uma ação com o influenciador.
É extremamente volátil, né? Esse é um cenário que hoje funciona de um jeito numa determinada plataforma, amanhã de outro, e daqui um tempo a gente não consegue nem prever como é que isso vai se comportar. Mas voltando para o psicólogo americano, para o Cialdini, os elementos em que ele configura como sendo os elementos necessários para que alguém seja uma figura influente, se aplicam totalmente aos influenciadores digitais. Eles têm que preencher esses requisitos para conseguir convencer suas audiências, para que as audiências os legitimem. Super importante que esse influenciador digital ele se comporte de uma maneira que a audiência sinta que ele é alguém próximo, que ele é alguém confiável, que ele é alguém autêntico, original, verdadeiro. Tudo isso é muito depositado na figura desse influenciador digital. Se a gente fizer uma comparação entre o influenciador digital e a celebridade, a gente nota que as celebridades do passado não tinham esse compromisso de se relacionarem com sua base de fãs, com sua base de seguidores. Era muito diferente a relação que as pessoas tinham com a celebridade. E o influenciador digital, ele vem exatamente quebrando esse distanciamento, né? Eles se apresentam como figuras próximas, como figuras, entre aspas, amigas, que vão dar dicas, que vão recomendar produtos, serviços, que vão ser guias aí nessa relação. Então, eu vejo muita atualidade qualidade nisso que o Cialdini escreveu lá na década de 80. Os influenciadores que não preencham essas características, eles acabam sendo questionados, caindo em xeque. Se ele não responde, se ele não é confiável, se ele não consegue influenciar a audiência dele ou cativar a audiência dele, se ele não tem autoridade no assunto para falar de um determinado tema, né? Ele é super questionado. A audiência, os públicos também estão super atentos a tudo isso e são muito críticos, cobram muito, tanto que nós temos aí cultura do cancelamento que a gente vive hoje na internet.
Você me dá um gancho, inclusive, para a gente entrar na questão da ressignificação da influência digital, especialmente nesse período de pandemia. Essa ressignificação já vem se configurando há um tempo, até antes da pandemia, desse olhar mesmo sobre volume, sobre propriedade, autoridade, verdade. Na pandemia, a gente tem visto aí diariamente como essa questão dos valores, da cobrança do público que você colocou, dos seguidores, dos fãs, em relação ao que o influenciador faz, ao que ele executa, ao que ele propaga, ao que ele, de fato, dissemina como vida pessoal. Não adianta ele ir lá com um discurso bonitinho ou com todo um aparato, uma montagem, mas ele, em algum momento, vai escorregar ali e vai mostrar que ele não é exatamente aquilo que ele vende. E acho que essa é uma característica até bem importante dessa nova dinâmica de mídia digital, porque a gente já teve uma questão sobre influência no mundo não digital, quando a gente teve lá o exemplo do Roberto Carlos fazendo propaganda de uma carne que ele não consumia. Aquilo é você usar um influenciador numa mídia de massa, numa propaganda tradicional. Então ele era um influenciador por ser um artista, o rei da música, mas que não vendia uma verdade. É um exemplo claro de uma influência numa mídia tradicional e que hoje, se a gente transportar isso para a mídia digital, isso é muito mais sensível. Você claramente vai ver, não precisa ser um Roberto Carlos, que aquela pessoa que você segue diariamente, se ela não come carne e ela fizer uma propaganda de uma carne, se ela não usa um produto X e fizer a propaganda de um produto X, ela vai cair em descrédito. E aí vai gerar, inclusive, a questão até do cancelamento, não só pelo mau comportamento, mas pela inverdade naquilo que ela prega, não é isso?
Esse tipo de influência, desse exemplo que você citou, né, do Roberto Carlos com a carne, não funciona mais. Pode até ser que algumas marcas continuem a usar esse modelo, mas ele não funciona, ele não convence. O que a pandemia também trouxe muito fortemente foi uma nova influência. Outra coisa que as pessoas estão muito saturadas é de lifestyle vazio. Tanto que um monte de influenciador dessa área de moda, lifestyle, teve que se reinventar também durante a pandemia. Porque, do contrário, as pessoas não querem ver looks e jantares e almoços fantásticos durante a semana, sendo que está todo mundo confinado e todo mundo numa realidade muito diferente daquilo. O influenciador, ele é também alguém aspiracional, mas ele tem que ser um aspiracional palpável, factível também, porque do contrário, as pessoas também passam a rejeitá-lo. Teve uma capa muito emblemática de revista da Marie Claire do México, que trouxe uma profissional de saúde e o título ali da capa era A Nova Influência. Os novos influenciadores. E aquilo faz total sentido, né? Emergiram aí figuras que se colocaram como expert, como especialistas em determinados assuntos e passaram a falar com muita propriedade. E outros influenciadores também tiveram que encontrar outros vieses, outros ganchos para poder se comunicar com seus públicos, porque o lifestyle vazio não funciona, né?
Nesse contexto, a gente pode dizer que o conteúdo se sobressaiu sobre a forma. Até porque a forma perdeu suas ferramentas da pandemia, né? Não dá mais para o blogueiro, enfim, para lifestyle ficar indo para o restaurante, para a boutique, pondo roupa para ficar em casa. Ela perdeu as ferramentas da forma. Exato. E aí, o que ela tinha de conteúdo para agregar? E aí, então, conteúdo, que inclusive é algo que na pandemia precisava muito agregar ao emocional das pessoas, ao mental das pessoas, é que veio gerar valor, é isso?
É isso. A gente vê aí um monte de influenciador desses segmentos mais estéticos, digamos assim, fazendo lives com profissionais, com especialistas, trazendo de fato um outro conteúdo que interesse a esse contexto, e não só o bonito, o estético só. Outra coisa que foi muito questionada também durante a pandemia é muito fácil para uma influenciadora falar de confinamento num apartamento de 300 metros quadrados, com todo conforto, ao passo que a grande maioria das pessoas está numa realidade muito distinta daquela. Então, isso também passou a ser muito criticado, da pessoa reclamar num contexto de privilégio, sendo que boa parte das pessoas ou tinha muitas vezes que sair para trabalhar e se colocar em risco, ou que não vive numa realidade dessa. Então, isso também passou a ser observado pelas pessoas, uma criticidade maior. E uma cobrança também muito grande por parte das pessoas em relação às marcas. Que tipo de influência também a marca exerce? As marcas foram extremamente questionadas nesse período sobre o que você está fazendo em relação ao teu público interno e em relação à tua comunicação externa. As marcas que também tentaram ser oportunistas num sentido mais negativo, mais pejorativo, também foram muito boicotadas, muito questionadas. A gente assistiu aí diversas situações durante a pandemia, mas dentre elas o movimento Black Lives Matter, e muita marca foi questionada para... Não, pera lá, você está aí endossando, colocando um postzinho no Instagram de que você apoia o movimento, mas quanto de diversidade você tem dentro da sua organização? Ou quais ações de diversidade você está realizando nesse momento para você poder se apropriar desse discurso? Eu entendo assim que a opinião pública, sobretudo a opinião pública digital, ela está mais vigilante, mais atenta e cobrando posturas, seja dos influenciadores digitais como pessoas, seja das marcas como influenciadoras também.
Eu ia justamente abordar a questão das marcas. As pessoas, quando falam em influência digital, pensam em figuras humanas, e na verdade a gente pode estender isso de forma muito clara para as empresas, para as marcas, seus produtos e para os seus serviços. E é como elas realmente se comportam, porque elas, apesar de serem produtos e serviços, elas são configuradas de pessoas, de processos e decisões. E fica muito claro nesse momento, diante desse público que está mais crítico, esse é um movimento muito positivo dentro desse cenário de 2020. Há realmente um despertar nessa reclusão das pessoas em casa, uma visão mais crítica dentro das suas mídias sociais, das redes sociais, das plataformas digitais de uma forma geral, de analisar realmente quem tem verdade, quem tem essência na sua prática, para além da comunicação. E a marca, as empresas, se posicionam ali de forma igual, junto com as figuras de personalidade. Muitos exemplos que algumas se posicionaram bem, mostraram verdade, e algumas usaram de oportunismo. Mas até falando um pouco da questão do oportunismo, da criticidade, para falar um pouquinho só da cultura do cancelamento, eu queria sua opinião a respeito da cultura do cancelamento, explicar ela um pouquinho para quem é leigo e não entende, porque também ouve esse podcast. Se você acha que é válido essa cultura, a prática do cancelar?
Para começar, eu acho a cultura do cancelamento extremamente cruel. Ela já é carregada de um viés extremamente negativo, que ela é um julgamento das pessoas em relação a alguma ação que alguém fez. Então, acho que um dos maiores exemplos, acho mais fáceis de ser visualizado, é o exemplo da Gabriela Pugliese. Durante a pandemia, ela já tinha tido Covid lá no início da pandemia, se sentiu, entre aspas, imune a tudo isso. Num determinado momento em que estávamos todos extremamente confinados, estressados, ela resolveu dar uma festa, como ela mesma disse, para meia dúzia de amigos, que na verdade era mais que isso. Pediram comida, se abraçaram, se beijaram, em nenhum momento usaram máscara, etc e tal. Resultado, a festa foi num sábado à noite. No sábado de madrugada, né, na madrugada de sábado para domingo, ela já havia sido cancelada pela internet. Não que ela tenha razão no que ela fez, mas a internet automaticamente caiu matando em cima daquilo que ela havia feito. E automaticamente também as marcas que tinham parcerias com a Gabriela Pugliese, ou que tinham publi editoriais contratados, ou qualquer ação de marca ali, se viram numa saia justa terrível, inclusive sendo obrigadas a se posicionar imediatamente. Então, boa parte das marcas atrelada à Gabriela Pugliese teve que fazer um posicionamento no próprio domingo, porque as pessoas estavam em polvorosa cobrando posturas das marcas naquele momento. Não teve nem a chance de se retratar e nem qualquer marca que estava atrelada a ela. Uma bela lição que ela teve que encarar aí para o resto da vida dela enquanto influenciadora digital. Essa cultura do cancelamento, no entanto, ela não atinge só quem de fato errou. Ela também é uma cultura que pode se valer, inclusive, de uma fake news. E, de repente, aquilo começa a circular, começa a viralizar, e as pessoas se veem no direito de cancelar, excluir determinado indivíduo da rede, e, inclusive, até da vida pública. Extremos dessa cultura do cancelamento podem, inclusive, incorrer em linchamento, não só num linchamento virtual, mas, inclusive, em linchamento na vida real. Teve um caso muito sério no Guarujá, em que uma dona de casa foi acusada de bruxaria, ela acabou sendo linchada e veio a falecer. Só que, na verdade, foram descobrir depois que aquilo não era verdade.
Eu lembro muito bem dos dois casos, tanto da Gabriela como dessa mulher. Na época, assim, aquilo me fez um mal absurdo, assim, de eu passar. Eu tenho enjoo mesmo de ver algumas das cenas que circularam. Nem que fosse verdade, foi uma coisa realmente horrorosa. Concordo com você em relação a esse radicalismo. Primeiro, porque eu acho que o cancelamento não é educativo. Todo erro merece uma segunda chance, merece sim uma advertência, merece sim ações de, não sei se de punição,
reconstrução,
né? É como você jogar um bandido numa cadeia e querer que eles reformem ali.
Exato.
Né? Você tem que dar instrumento para que ele entenda o erro dele. É claro que existem comportamentos, erros e erros. Existem os haters, claramente.
Exato.
Tem uma posição, uma ação criminosa, são coisas à parte, mas no dia a dia, quando você vê uma falha de um comportamento humano, você acha que você tem moral suficiente para cancelar? Você tem que ter moral para entender o erro do outro e educá-lo para que ele não faça mais aquilo. E monitorar. Se você vê que a pessoa eventualmente pede umas desculpas meio amarelas, meio sem graças, e ela não vai sustentar essa desculpa, você tem todo o direito de dar o unfollow, que o unfollow antes seria meio que o cancelamento hoje, e tudo bem. Agora, você realmente criar uma cultura de todo mundo cancela essa pessoa, não quero mais saber, bloqueia e etc., que é uma exclusão da vida, literalmente, num termo mais forte, tem consequências que podem ser graves aí para as pessoas nesse mundo de bullying e etc. Se desdobra essa ação, né? Então, acho
Exato.
Que não é educativo. A maioria das pessoas que cancelam não tem moral para tal.
Né? Pois é, então, apontando o dedo sem olhar o que está acontecendo consigo próprio, né? É uma verdadeira inquisição. Não chega nem a ser um tribunal, porque no tribunal ainda se tem as duas partes ali para falar. É uma inquisição mesmo, é arbitrário, né? É muito cruel, muito negativo.
Sim. A Gabriela voltou recentemente, não sei se você viu. E aí ela foi toda estudada também dentro da postura, do roteiro, do que ela passou de imagem e conteúdo para dizer que estava de volta e estava refeita. Precisou de um sabático para ela também se refazer, né, daquilo todo. É uma lição, é um exemplo. Eu acho que os influenciadores hoje são grandes exemplos. Eles têm que ter consciência disso, porque eles têm uma responsabilidade de
tudo, né? Sobre o que eles falam, sobre o que eles Sim. fazem. Também não adianta nada. O discurso está muito dissonante da própria prática deles, né? Isso também tem uma visibilidade enorme. Ele próprio, para ser influenciador, ele precisa dessa visibilidade, dessa exposição. Não adianta não querer que as pessoas não o cobrem por determinadas ações. Ele tem que pensar muito nisso.
E agora, voltando um pouquinho para o nosso tema aqui da influência, mais no foco do posicionamento em termos de públicos, que você comentou no início sobre os nichos. A gente então tinha ali no começo do termo e da exploração dos influencers digitais, a história também dos famosos, do quantos seguidores, e você até tem lá no Instagram, em algum momento você teve uma mudança na exposição dos números em relação a curtidas, para tentar gerar um pouquinho essa coisa em cima de números e não em qualidade de produção. Existe todo um direcionamento para as ações de comunicação e marketing para buscar os micro, os nano, os nichos de influenciadores que são tão importantes ou mais importantes que as grandes celebridades da mídia digital.
Essa coisa de a gente olhar para os influenciadores menores, mais especializados, também não é nova. A gente faz muito isso do ponto de vista de comunicação corporativa, de relações públicas, assessorias. A gente sempre fez muito isso, né? Que é olhar quem são os especialistas naquela determinada temática, para a gente, de repente, convidá-los para eventos ou alimentá-los com pauta. A gente que trabalha em comunicação, isso também não é novo. No entanto, acho que redescobriram a importância desses micro, nano influenciadores. Porque também houve um descrédito em relação a esses grandes influenciadores, né? Então, assim, esses grandes influenciadores, eles se assemelham muito a uma celebridade. Esses grandes influenciadores também acabaram por se envolver em diversas polêmicas. As próprias marcas passaram a olhar para influenciadores que, inclusive, são muito mais baratos do que os mega influenciadores, que são esses nano influenciadores, né? E que são figuras que estão muito preocupadas em se engajar com a sua audiência, estão muito preocupadas em gerar um conteúdo especializado e vão cultivar esse relacionamento com seus públicos, o que é muito interessante para as marcas. A gente vê uma série também de plataformas de marketing de influência surgindo nessa esteira. Plataformas que se dedicam a encontrar micro-influenciadores para as marcas. Uma marca, por exemplo, ela dispõe de uma verba que ela poderia gastar com um ou dois mega-influenciadores. Se ela for para os nano-influenciadores, ela pulveriza e muito esse investimento dela, porque ela consegue atingir uma quantidade muito grande de micro-influenciadores com essa mesma verba. Existem pesquisas aí que provam que o micro-influenciador, que o nano-influenciador, ele é melhor na conversão. Se você quer fazer com que as pessoas prestem atenção na tua marca de alguma forma, ou comprando, ou aderindo a um evento, a um webinar, baixando um e-book, o micro-influenciador é um canal muito importante, muito significativo, porque ele tem autoridade, ele tem especialidade naquele determinado tema, então ele te ajuda a endossar aquele assunto. E isso tem ficado muito visível ultimamente.
Eu posso dizer que eu estou usando exatamente nesse momento esse tipo de atividade, de ação, de estratégia, onde a gente está buscando influenciadores que são do segmento, ou seja, que são formados, que atuam no segmento e que trazem verdade naquilo que eles vão estar nos ajudando a comunicar. Ninguém melhor do que eles, que atuam, trabalham e são formados naquela área, para trazer credibilidade para aquilo que a gente está comunicando. E para o universo que é deles. Não adianta eu pôr realmente um artista para falar sobre aquilo e ele não tem propriedade sobre o público que vai comprar o evento, né? E até em relação a essa questão do comprar, como é que está hoje a exigência e a medição desse retorno é efetivo em termos de negócio? Porque o que a gente pode mensurar, tenho lá um alcance, de repente o influenciador vai me dizer quantas pessoas ele atingiu naquela ação. Como é que eu consigo mostrar para o meu cliente o retorno ali no caixa, né? No negócio sendo efetivado, na conversão de fato do lead?
Tem várias maneiras hoje, que não só a volumetria que a gente está super habituado, né? Que é olhar a quantidade de likes, de curtidas, de comentários e de compartilhamentos. Essa é uma métrica. Mas a gente tem outras maneiras também de identificar se aquele influenciador está gerando o retorno que a gente precisa. Então, por exemplo, dar um código para o influenciador e a partir desse código as pessoas irem atrás da marca de alguma forma, é uma forma que você tem de rastrear se ela veio daquele influenciador ou não. Efetivamente dando benefícios exclusivos também para a audiência daquele influenciador. Isso também vai muito no modus operandi de vou testar para ver se aquilo vai funcionar e verificar resultado para, inclusive, estender aquilo para outros influenciadores. Os seguidores do influenciador X vão ganhar X% de desconto e um brinde assim. Você consegue também mensurar, a partir dessa exclusividade que a marca está dando para aquele influenciador, como identificar se aquilo tem feito sucesso. Outro modo também é o próprio influenciador produzir reportes, relatórios acerca daquela ação que ele fez. Quanto daquela ação, quanto ele conseguiu impactar em termos de alcance, em termos de interação. Mas acho que as melhores formas, elas são na conversão mesmo. Quanto daquela comunicação com aquele influenciador me converteu em alguma coisa? Me converteu em visitas no site? Me converteu em preenchimento de um cadastro? Me converteu em inscrições a um webinar? Ou a um evento X, ou efetivamente o quanto aquilo converteu em vendas. Essas métricas, elas são mais úteis ao negócio do que simplesmente, nós fizemos uma ação com o influenciador e não nos rendeu X likes, X comentários, as métricas de vaidade. Entendo também que tenha que ter um certo amadurecimento por parte de quem está contratando um serviço com um influenciador em como é que isso vai ser mensurado. Então, assim, qual é o meu objetivo em estando junto com esse influenciador? O que eu quero para minha marca? Eu quero converter em quê? De repente você quer simplesmente fazer uma ação de brand awareness, de visibilidade, de construção de marca. Tudo bem, dá para ir mais além, dá para ser um pouco mais sofisticado, na minha opinião.
E tem que, na verdade, deixar claro, né, justamente o objetivo para o seu cliente. Se é justamente eu agregar para a minha marca, aumentar a visibilidade, ampliar, consolidar, talvez o alcance, né, a volumetria, seja um bom recurso. Se eu realmente precisar mostrar ali na ponta do lápis a conversão, eu realmente talvez tenha que partir para esses mecanismos de diferenciação na venda, o ticket de desconto e assim por diante, né?
Exato.
Carolina, conversa tá maravilhosa. É aquela hora que eu fico com dó de ter que encerrar. E antes de me despedir, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos ouve, né, a respeito do tema, a respeito da sua experiência com esse tema, porque você tem uma longa estrada nisso, vem acompanhando toda a transformação que esse cenário vem obtendo, e não só nesse ano, como a gente comentou aqui. Deixa uma mensagem para quem quer investir nesse segmento, para não só enquanto cliente, empresa, mas inclusive para ser o influenciador.
Eu acredito que quem queira navegar bem nesse cenário tem que entender que ele é um cenário extremamente dinâmico, volátil, que requer da gente um estudo constante, um beta constante. Quando eu comecei minha carreira em internet e em relação com influenciadores, a gente falava de Orkut. Eu fiz um lançamento do primeiro iPhone que chegou ao Brasil com a Vivo, eu fiz via Orkut. Hoje o Orkut sequer existe. É um cenário extremamente dinâmico e é um cenário que vai requerer da gente atenção constante, estudo constante. A pessoa que trabalhar com isso, ela tem que entender que as coisas vão mudar e que tudo bem e que a gente vai ter que se adaptar. Então, muita resiliência. Uma outra questão é, apesar de toda a mudança tecnológica, conteúdo sempre vai ser rei. O bom conteúdo, ele sempre vai ter espaço. Se ele vai estar embalado para o TikTok, para o Instagram, para o Facebook, para o LinkedIn, para um blog ou para um site, aí a história é outra. A gente tem que partir dessa premissa de que eu só vou conseguir influenciar tanto como influenciador quanto como marca se eu tiver um bom conteúdo para isso, um conteúdo prestador de serviço, que engaje as pessoas, um conteúdo que seja interessante para as pessoas. Essa é a maior lição desse universo, né, de mídias digitais, mídias sociais, marketing de influência, relacionamento no ambiente digital. Tudo isso é uma via de mão dupla. Não adianta também eu tenho uma estratégia maravilhosa de conteúdo se eu não estou disposto a ouvir aquilo que o meu consumidor, meu cliente, o meu usuário, o meu seguidor está falando. O teu conteúdo, ele vai se esvaziar. Você pode ter um conteúdo incrível, se você não tem uma estratégia para absorver as opiniões das pessoas, as experiências das pessoas, as críticas, as sugestões, aquilo tudo também vai por água abaixo. É um mundo extremamente dinâmico, é super prazeroso trabalhar com isso, mas a gente tem que ter essa consciência.
O que resume isso aí tudo é consistência, né? Aliás, é a consistência que me trouxe até você. Você me influencia há bastante tempo. Eu te conheci no Twitter há muito tempo atrás, uma época que ainda nem tinha o Facebook. Uhum. Naquela época, eu comprei um livro seu, eu nem me recordo qual é o nome, mas acho que foi o seu primeiro livro. Eu comprei via Twitter, a gente fez um processo de venda ali via
no
Twitter.
No próprio Twitter, eu lembro disso.
Menina, faz muitos, muitos anos. E essa consistência da sua carreira, do que você vai pregando, que te trouxe hoje aqui para o BaroCast, né? Então, acho que essa é a essência da influência. A tua pessoa ilustra isso na tua fala e no nosso tema aqui. De novo, muito obrigada a você. Agradeço também aos nossos ouvintes, né? E tendo gostado do que ouviram neste episódio, nos ajudem a influenciar mais pessoas para a sua escuta, porque a partir do compartilhamento é que a gente consegue levar mais conteúdo de qualidade, mais conhecimento para mais pessoas. Um grande abraço virtual para você, Carolina, para os nossos ouvintes e até o próximo BaroCast.
Legal, eu agradeço muito o convite, a confiança e a lembrança pelo meu nome, e é isso aí. Estou à disposição de todos nas redes sociais.
Conheça nosso trabalho acessando www.baruco.com.br. Termina agora BaroCast, uma produção da Baruco Comunicação Estratégica.